집도와 하주.
나 토시다. A gente joga junto.
올라, boa tarde. 1 hora mais 6 minutos. Temperatura 17 graus em Lagoa Vermelha. Chove na capital nacional do churrasco. Chegando por aqui na tua Rádio Cacique, o programa Na Torcida desta sexta-feira. Hoje recebendo nos estúdios nosso colega Luiz Tadeu novamente. Lembrando que nosso programa sempre com oferecimento de Atoline Vidros, Tadeu.
Com certeza, muito boa tarde, Zantucci, ouvintes. E vou te dizer, hein, que sexta-feira com aquela cara de segunda, né?
É cara de segunda, mas eu vou te
pra
dizer...
Quem tá trabalhando, né?
Eu precisava de mais umas 3 horas no meu dia.
Pois é, tu comentou, né? Mais 3 horas. E até uma boa pergunta, né, pros ouvintes aí na sexta-feira que vocês apresentam de manhã, né? Ou podia ser um tema, né? Se alguém gostaria de mais 3 horas.
Que às vezes é difícil, viu? A gente corre pra lá, corre pra cá, e leva o filho na creche, pega, volta. Não é fácil.
Pois não é fácil, mas o esporte também esse final de semana vai ser corrido, né? O Grêmio que vai jogar amanhã às 11 horas, o Lagoa vai enfrentar a equipe da AVF lá de Vacaria, o Inter joga no domingo, enfim, vai ser... E hoje tem jogo também do Lagoense, né?
Pois
contra
é.
O Galera, acho que
isso mesmo, a participação aí da Copa Rio Grandense, né?
Isso.
Da Ali Lagoense, que vai jogar em Passo Fundo. Mas antes de mais nada, Luiz, quero lembrar que estamos ao vivo no 92.7 e também no tuaradio.com.br no aplicativo. O pessoal pode nos ouvir aí de qualquer lugar. E realmente, o fim de semana vai ser bem intenso, tem futsal, né? Tem o Grêmio jogando também amanhã, horário maluco da segunda divisão. Mas o assunto hoje, nós vamos receber daqui a pouquinho aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique o treinador Ricardo Hoffmann, o Picolé, conversando com a gente a respeito da folga do Logo Futsal, dos treinamentos e dessa partida que acontece amanhã em Vacaria. Nosso repórter, o Aldoir, ele conversou com o time da AVF lá de Vacaria?
Isso, conversou com o Júnior, né?
Isso,
o Jair Júnior, o técnico lá da AVF. Até porque é um jogo difícil, né? Para ambas as equipes. É um jogo pegado, né? Sempre que acontece contra a Vacaria. E é um jogo que a AVF vem de uma derrota contra a Soeva, né?
Pois é,
na quarta-feira.
A Soeva que está na quinta colocação da Liga Nacional, né?
Então... E o Lagoa e a AVF têm os mesmos pontos, né? São 6 pontos, primeiro e segundo colocado aí na tabela de classificação.
Vamos acompanhar então o Aldoir conversando com o professor Jair lá em Vacaria.
Olá amigos, muito boa tarde a todos que nos acompanham na torcida. Chove forte aqui em Vacaria no final desta manhã de sexta-feira. A equipe da AVF fez um treino, penúltimo treino antes do jogo contra a equipe do Lagoa, amanhã a partir das 8 da noite aqui nos ginásios esportes do DMD. A equipe ainda vai treinar mais uma partida, tem mais um treino aliás, para essa partida, mais um treino hoje no final da tarde, onde o técnico Júnior vai fazer os últimos ajustes. Porque a AVF jogou no meio da semana e vem no jogo difícil contra a equipe da Soeva, lá em Venâncio Aires, jogo atrasado ainda da primeira rodada. Então teve um intervalo pequeno entre o jogo e outro, mas tem aí a mesma pontuação do Lagoa, né? A equipe da AVF com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias lá nas primeiras rodadas e a derrota para a Soeva. Já a equipe do Lagoa também tem 6 pontos, mas tem uma rodada a menos. Bom, Júnior, como é que foi esse início de campeonato, né, de 2022 aí do Gauchão? Como é que você avalia que está o desempenho da equipe, hein? Boa tarde.
Boa tarde, Aldoir. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cacique, né? Eu acho que dentro da projeção que a gente tinha, né, a gente sabia da dificuldade das primeiras rodadas, como o gauchão todo é muito difícil, né? Mas a gente sabia que esses 6 primeiros pontos eram muito importantes, né? Por ser uma estreia em casa e depois um jogo com o Viamão, que é uma equipe também do nível da nossa, né? Então a gente sabia que seria muito importante conquistar. A gente foi bem, né? Buscou esses pontos. Tentamos não jogar com a Soeva no meio da semana, né, pela importância do jogo de sábado, mas infelizmente a nossa direção não conseguiu transferir o jogo, porque a gente vai ter, como o Lagoa teve agora, acho que 14 dias de folga aí, né, na próxima nós vamos ficar 21 dias sem jogar, né, porque tem a folga da rodada e mais uma folga da liga, e a gente queria muito que não tivesse jogo no meio da semana, porque o nosso grupo é um grupo que não é tão grande. Mas como não deu, não teve como, a gente foi lá, enfrentou a Soeva, uma boa equipe, né? A quinta melhor equipe do Brasil no momento, porque vem fazendo uma liga nacional muito boa. Não dá para dizer que a gente fez um confronto igual, porque a gente perdeu pelo placar de 6-3, mas tivemos muitos bons momentos no jogo, né? Procuramos jogar, né? Procuramos ter um padrão dentro e fora de casa, que é o que a gente está buscando, porque eu acho que a equipe, quando quer alguma coisa, ela tem que ter esse padrão. E acho que a equipe vem crescendo. É importante fazer um jogo como a gente fez contra a Soeva, né? Ver o nível que nossos adversários mais fortes estão, para tentar absorver, corrigir os erros, para tentar fazer um bom jogo contra o Lagoa, que é muito difícil, né? É uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, para poder tentar, dentro, como a gente estava falando ali, né, nos bastidores, a nossa briga primeiro é para não cair, a gente tem a meta de chegar aí a 15 pontos, né, para depois tentar buscar uma colocação melhor dentro da competição. Então é um jogo muito importante, um jogo difícil, mas que a gente vai tentar pontuar em casa para dar sequência nesse nosso projeto.
Para esse jogo não tem Zubeto, que foi expulso lá no jogo contra a Soeva. Mais alguma alteração? Tem reforços chegando? Quem que está aí já está à disposição? Júnior, tem o mais recente, tem um fixo, né? E também, sim, tem o goleiro, que já estreou, né?
Sim, nós temos o Pedro, né, que é o goleiro, né, que ele está revezando com o Luciano. A gente está colocando ele para jogar, porque ele veio da Liga 3. Né, são meninos que têm muito potencial, mas muito jovens. Eles têm que conhecer a competição, a gente está colocando eles aos poucos. Né. Tem a chegada também do João, né, que passou lá por Lagoa, né, jogou no sub-20, jogou na equipe adulta, fez toda a base na CBF. Como a gente perdeu o Jonas Feijão ali antes de começar a competição, a gente estava só com dois backs no elenco. Né, e você vê como é importante ter um elenco às vezes um pouquinho mais qualificado. Acabou que a gente, nos dois jogos, perdeu os dois backs, né? No primeiro jogo o João foi expulso, o da Bonja, né? E agora o Beto foi expulso. Então, se a gente não tem essa peça de reposição, para a sequência da competição fica muito difícil. Então a gente tá buscando, né? A gente trouxe então o João, tem o Matheus, que é um menino que tá fazendo uma temporada, que também começou a treinar com a gente, que é lá de Brasília, mas ainda precisa de uma adaptação maior. E a base é a mesma, né, que a gente vem jogando os outros jogos. A gente tenta botar um jogo por quarteto, mas quando a gente perde essas peças que estão acostumadas a jogar e já sabem os movimentos, dificulta um pouquinho, né? Mas a gente está tentando se preparar da melhor forma, teve que dar um descanso mais para os atletas, né? Ontem a gente acabou não treinando, só analisando os vídeos. Mas eu acho que a gente vai, pelo menos, ter... Se fisicamente, de repente, não estiver tão bem, mas na entrega, tem que ser competitivo o tempo todo para poder se equiparar, né, à equipe do Lagoa.
Mas em casa, a equipe da VF tem, já historicamente, né? Não é de agora, né? Não é de agora. Historicamente também, tido bons resultados, né?
Eu acho que, é o que eu digo, a gente tem que tentar propor o jogo do começo ao fim, né, tá preparado para as adversidades, mas tem que saber que a gente está em casa e a gente é forte em casa, né? A gente ganhou... A gente só empatou com a Age esse ano, o resto a gente venceu todos os jogos. Na Liga Gaúcha do ano passado vencemos, só perdemos para os grandes mesmo, né? Para o Atlântico, Passo Fundo e o Lagoa e o Horizontina. E a gente, claro, que vai buscando essa evolução para fazer grandes jogos dentro de Vacaria, né? Agora já mais adaptado com o piso, com o tamanho da quadra, então tem que fazer essa diferença ao nosso favor. Então a gente acha que, com as nossas movimentações, com o nosso jogo de intensidade, a gente consegue criar espaço na defesa e conseguir finalizar. Temos que melhorar essa questão da transição e da finalização, porque é uma equipe que está criando muito, faz muitos gols, mas às vezes nos momentos mais difíceis não estamos conseguindo fazer, né? A gente fez aí em 3 jogos 12 gols, que é bastante, né? Na Liga Gaúcha, acho que tivemos os melhores ataques da Taça Farroupilha, mas também é uma defesa que também sofre bastante, né? Mas também pela ser uma equipe muito jovem, né? Uma equipe que foi remontada todo esse ano. Então a gente está buscando um caminho para achar esse equilíbrio, para conseguir uma boa sequência na competição.
Uma outra coisa que tem chamado a atenção, e não é só da VF, tem outras equipes, até o próprio Lagoa também, na Farroupilha e até em outros momentos, também sofreu muito com isso. A questão de estourar o número de faltas muito rapidamente no jogo. No jogo contra a Soeva, a VF já estourou faltando 12 minutos. O que é que está acontecendo, Júnior? Qual é os fatores? Ou há um isolado ou outros fatores?
Eu acho assim, Odor, que passa... Acho que o primeiro é assim, quando a gente tenta fazer uma marcação alta, pressionando muito o portador da bola, você acaba que forçando um pouquinho, né? E é assim, eu acho que isso passa um pouco pela estratégia do jogo, né? De botar muito pé na primeira linha para dificultar, porque se você não marcar quem tem qualidade, aqui atrás fica muito mais difícil, né? E um pouquinho eu acho que passa pelos árbitros, né? Eu vejo que os árbitros, quando a gente pega um clássico contra uma equipe maior, as equipes menores sofrem um pouquinho. Eu digo, nós sofremos ali com a Soeva um pouco, eu vi o Horizontina sofrendo com o Atlético ontem um pouco, com 8 minutos também estourando as faltas. Se o Lagoa também já passou por essa... eu acho que é um pouco do critério, mas, por exemplo, os bloqueios. Alguns árbitros dão 2 lances, outros dão falta direta. Né? Eu acho que tem que ter um critério só para a gente até poder adaptar um pouco melhor. Né? Mas isso é a questão, acho que é do trabalho, a questão da leitura, da abordagem do atleta também, que pode ser melhorada quando uma equipe, né, se queima muito, muita falta muito rápido. Mas é que eu acho que todas as equipes que marcam um pouquinho mais agressivas, né, que tentam roubar mais na primeira linha, elas acabam tendo esse risco maior de fazer mais faltas durante a partida.
Bom, então o AVF joga agora com o Lagoa, depois vai ter esse intervalo, né, e vai ser, hoje é vice-líder neste momento, como a tabela está, bastante jogos, bastante alterados, mas sem dúvida nenhuma fica mais importante ainda fazer os 3 pontos aqui, Júnior, para ficar nesse intervalo mais tranquilo, né?
Para
não retornar depois muito atrás, né?
Isso, e inclusive dentro do planejamento tem uma folga para os atletas de uma semana, para os atletas que vão viajar, ver as famílias, os que moram fora, né? Que já estão aí há 3-4 meses trabalhando. E aí a gente volta depois para 15 dias de trabalho muito intenso, com uma readequação na parte física, né? Tudo que a gente precisa fazer, a gente já planejou isso. Mas é muito importante a vitória dentro desse planejamento que a gente tem, né? De buscar a pontuação que nos livre rápido dessa zona do perigo de voltar para uma Liga 2, de ser rebaixado. E para depois a gente ter mais lucidez para conquistar, né, de repente você ter mais, até, eu digo, mais tranquilidade para trabalhar, né, os jogos que vão vir pela frente. A gente respeita muito, sabe da qualidade do Lagoa, mas a gente também precisa vencer, né? Então vai ser um grande jogo, 2 equipes que se conhecem, né? Com atletas de muita qualidade dos dois lados, bons treinadores, mas a gente espera fazer um grande jogo e sair com a vitória para poder ter uma sequência de trabalho mais tranquilo.
Agora é realmente é impressionante. 21 dias de intervalo em uma competição, né, a Liga teria que rever essa questão. Né? Sabe-se, claro, que tem essa questão da Liga Nacional, mas tem que fazer um ajuste nesse sentido. Eu acho que é um prejuízo muito grande para uma equipe, no meio da competição, já no início, parar 21 dias.
Né? E além de tudo isso, além da parada, é ter que jogar 2 jogos na mesma semana. Né, para uma equipe que não tem que é um elenco mais reduzido como a nossa, né? Tendo prazo, claro que a gente entende que a Liga Nacional é o grande cenário do futsal brasileiro, mas a gente também tem que entender que os clubes aqui que investem, que trabalham todo dia, que também precisam de um respaldo da Liga, né? Então a gente não conseguiu trocar, vem de uma viagem desgastante de Viamão no sábado, aí não pôde treinar na segunda porque tem que dar um descanso, aí foi uma semana difícil, entendeu? Na questão de treinamento, porque você viaja a Venâncio Aires, nós chegamos 4 horas da manhã, quinta-feira, né? Tem que dar uma folga, tem que fazer ajuste, você perde um pouquinho. Tem o outro lado que também o Lagoa está 14 dias treinando sem jogar, né? Tipo, isso tem que ser ajustado, tem que olhar para a competição num todo, não só para as principais equipes do estado que jogam a Liga, mas as outras equipes também têm investimentos, têm prioridades dentro da competição que têm que ser respeitadas. Né?
E essas equipes maiores, inclusive, que têm um elenco bem maior também, que teriam mais, digamos assim, ter facilidade em fazer esses ajustes. Uma última informação, Júnior. Essa semana houve aí uma especulação grande para a contratação do técnico do Ibira. E apareceram 2 Jair Júnior, porque o auxiliar do Picolé é Jair Júnior. Tem 2 Jair Júnior, né? E aí, fosse sondado também, conversou com o pessoal da direção do Ibira?
Sim, Aldair, eu conversei com o Lucas, né, fiquei primeiramente muito feliz, né, pela lembrança, né, pela proposta, pelo reconhecimento que eles tiveram do nosso trabalho. A gente sabe da seriedade do projeto do Ibira, né, e a gente sabe quando eles estão, quando a equipe está disposta a investir no treinador, a fazer um investimento bom na equipe, é porque quer alguma coisa dentro da competição, né. A gente conversou no primeiro momento. Eu disse que não poderia sair, porque eu tenho um compromisso aqui com a VF de tentar manter a nossa equipe na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, mas tentei deixar sempre as portas abertas, né? Porque quando você é lembrado com respeito, tratado com respeito por presidente, que nem o Lucas me tratou muito bem e me contou dos objetivos da equipe, do planejamento que eles têm, é muito importante, a gente se sente muito gratificado. Nesse momento, quem sabe, né, não poderei ir, mas quem sabe numa próxima oportunidade, no futuro mais próximo, a gente já possa, de repente, voltar a conversar, e seria uma honra, né? Como eu falei para ele, seria uma honra trabalhar no Ibira, para tentar também ajudar eles, né, nesse sonho que é ter o acesso, como a gente fez aqui na VF.
Tá certo. Jair Júnior, treinador aqui da equipe da AVF, portanto, conosco. A AVF que é o adversário do Lagoa nesse sábado, nós estaremos acompanhando aqui em Vacaria, mais esse confronto regional também dos campos de cima da Serra. Muito obrigado, bom trabalho. Tem mais um treino ainda hoje, né, Júnior?
Vamos trabalhar, né, tentar ajustar aí as bolas paradas, o goleiro linha, porque a gente sabe que se não atacar vai ter que defender, né, a gente tem que estar preparado. Então, para tentar fazer um grande jogo amanhã e buscar mais 3 pontos para ter uma boa sequência na competição.
Tá legal, muito obrigado. Então é isso aí, falamos com o treinador da AVF, o adversário do Lagoa, Daniel, também o Everton aí, todos os colegas, o Luiz Sadeu, os colegas da tua Rádio Cacique aí no Na Torcida.
Maravilha, muito obrigado, Aldoir, pelas informações, é isso aí. Participação do professor Jair, lá da cidade de Vacaria, conversando conosco também aqui no Na Torcida, nessa tarde de sexta-feira, 17 de junho de 2022. Agora sim, estamos recebendo o professor Ricardo Hoffmann, popularmente conhecido como Picolé, aqui nos estúdios. Boa tarde, Picolé, seja bem-vindo aos microfones da tua Rádio Cacique.
Boa tarde, Zantucci. Prazer retornar aqui à emissora.
Tá certo, e com certeza aí depois de uma folga, né, para a equipe principal, como a gente conseguiu acompanhar na matéria com o Aldoir, uma expectativa de um grande jogo, afinal de contas o Lagoa Esporte Clube vem de folga, né, e a equipe do Vacaria acabou perdendo nesta semana contra a Soeva.
Ah, tem tudo para ser um bom jogo, né, lá em Vacaria, a gente vai para lá, como ano passado a gente foi para lá, fizemos jogos muito difícil lá, até o ano passado a gente conseguiu ganhar, mas cada vez é mais difícil fazer jogo lá em Vacaria, né? Até pela, eu acho, pela qualidade que a equipe, deles tem e está evoluindo dentro do cenário, né? Como uma das equipes boas aí do campeonato, umas equipes bem competitivas. E a nossa equipe temos que ir lá fazer o nosso trabalho, né? A gente vem trabalhando, semana passada a gente não teve jogo. Então até a gente brinca, quando não tem jogo até parece pior, porque você tem que treinar mais, tu exige mais dos atletas. Então nós estamos treinando, estamos focados, nós estamos ainda no início de campeonato, mas já se tornou o terceiro jogo para nós e nós vamos lá para somar ponto lá em Vacaria.
Durante essa semana aí, professor, tem algum desfalque no time? O Cauê, não sei se vai poder jogar, o Caio acho que estava meio mal essa semana também, né?
É, na semana passada que nós estávamos com... Como eu falei, a gente não tinha jogo, mas nós tínhamos vários problemas, né? O Ronaldo estava machucado, não treinou a semana passada, retornou essa semana. O Caio também não treinou a semana passada, retornou essa semana. O Cauê, infelizmente, a semana passada ele retornou, voltou a treinar e deu mais um problema de novo com a filha dele, que ela teve que voltar pro hospital, para a UTI, então não tá treinando, tá lá com ela. Então, na verdade, só o Cauê hoje que não vai pro jogo.
Jogo difícil. Não. E como é que tu avalia, professor, a questão jogar lá em Vacaria, a equipe, em tese, dá para se dizer parelho, né, com o Lagoa, a questão quadra favorece lá Vacaria ou não?
Eu acredito que sempre quando tu joga na tua casa, tu tem um privilégio a mais, né? Não é o que vai mudar, às vezes, o resultado do jogo, mas algumas características diferentes que tu tem que respeitar. Nós treinamos numa quadra de 36 metros, eles treinam numa quadra de 40. Então, a casa é deles. É como a gente diz, às vezes tu tá dentro da tua casa, tu tem as tuas manias, tu tem o teu jeito de levar o que é dentro da tua casa. Quando tu sai para a casa dos outros, tu tem que te comportar, tu tem que respeitar um pouco mais. Então, o futsal é isso aí. É, a gente vai respeitando, a quadra deles é maior, então eles já estão mais habituados. O piso lá é diferente do nosso, né? É um piso que segura mais. Até essa semana a gente trabalhou isso, que o ano passado surpreendeu, foi o primeiro jogo que a gente fez lá. Foi um jogo que nós, com 3, 4 minutos, já parecia que nós estávamos jogando uma altitude, que o nosso jogador com 3 minutos já estavam cansando, e não era por mal preparado, era por a quadra forçar mais, né? Forçar mais. Então, isso aí é algumas coisas que vão ajudar eles no jogo. Claro, a gente se preparou, a gente também se preparando como a equipe deles joga. Hoje a gente, desde assistir vídeo de se preparar, como eles jogam, para nós não ir de sangue doce também. A gente vai preparado, como a gente se prepara para todo jogo que a gente jogar, a gente vai preparado, a gente não vai só para jogar bola, né?
Certo. E durante essa semana teve o jogo contra a Sueva, né? A Vacaria jogou lá. Talvez esse fator de não ter um tempo muito de folga ali, já ter que treinar de novo, pode favorecer a equipe do Lagoa, talvez num jogo mais pegado, já sair meio em cima. Qual que é a estratégia para esse jogo, Picolé?
Eu acho que hoje nós também não, nós temos, como eu falei, várias vezes problemas. Que se eu pego um jogador que não treina uma semana, o meu jogador também tem que fazer uma readaptação na parte física. Nós estamos falando uma semana, é uma semana, mas coloca mais sábado, mais domingo, tu coloca quase 10 dias sem treinar. Então eu tenho hoje dois jogadores que ficaram 10 dias sem treinar, mais o Cauê que não vem. Então hoje nós estamos com uma base muito forte. Que bom que eu tenho alguns juvenis que hoje eu considero adulto, que estão entrando nos jogos, que estão, né, dentro da medida possível, estão dando conta do recado e estão nos ajudando. E da forma que eles jogam, que eles jogaram contra a Sueva, claro que tu dá uma cansada, mas eles jogaram quarta-feira, né? Quarta-noite. Então, provavelmente, se não treina na quinta, vem treinar na sexta, tu já faz alguma coisa mais leve para tu estar já descansado para o sábado. Eu não acredito muito no jogar quarta e jogar no sábado, que tu vai estar cansado para o jogo de sábado. Até porque às vezes o campeonato, tu tem que tirar força, tu tem que... A gente não pode arrumar, às vezes, desculpa do jogar bem ou jogar mal. Tu tá treinando, tu tá se preparando, e é uma coisa que eu cobro muito do meu grupo. Eu não tem que cobrar muitas vezes jogar bem ou jogar mal. Tem jogo que não dá pra jogar sempre bem. Tem jogo que tu tem que ser objetivo, tu tem que ser... Se tu ir uma bola e conseguir fazer um gol e tiver que marcar o tempo todo, nós temos que fazer isso aí. Porque hoje a gente é cobrado muitas vezes por resultado, né? E acho que o Lagoa hoje busca muito esse tipo de resultado, porque cada jogo é uma história. Às vezes vai pegar uma equipe mais forte, às vezes uma equipe mais fraca, uma equipe que marca mais, uma equipe que joga mais. E nós tentamos trabalhar, acho que a semana a gente tenta trabalhar sempre visando e trabalhando às vezes em cima do adversário. Então acho que por isso que muitas vezes a gente consegue às vezes resultados importantes e às vezes nem jogando tão bem, mas às vezes apostando numa equipe mais marcadora, às vezes eu preciso de uma equipe mais rápida e vem dando certo. Acho que as nossas escolhas vem dando jogo a jogo, vem dando certo.
Uma coisa que chama atenção no teu trabalho juntamente com a comissão técnica, até você citou, é a oportunidade que vocês vêm dando também para a gurizada da categoria de base, né, Picolé? De que forma vocês conseguem trabalhar isso e como vocês sabem escolher o nome? Esse está na hora de ganhar uma oportunidade.
Eu acho que esses meninos que vêm da categoria de base, eles vêm comigo, que trabalho sempre na categoria de base há anos já. Eles vêm do sub-13, do sub-11, do um 15, um 20... Até tem muitos meninos que estão, até às vezes, atropelando as idades. Nós temos hoje, no sub-20 que o Jair treina, se não me engano, acho que a metade é sub-17 e a metade é sub-20 dos meninos que estão lá. E a gente vem tentando trazer, não vou dizer os meninos que vêm se destacando, porque tem, eu acho que vários meninos que vão se destacando. É que aquele momento a gente acha proveitoso, um exemplo, o Murilo, que estava fora, a gente conseguiu repatriar ele de volta, consegue dar força para o sub-20 e participa do adulto. O Matheus, que já vem com nós, acho, no adulto há uns 3 anos. Né? Hoje nós temos o Dudu da Lemole, temos o Gabriel Bonaldi, o Pedro, que não iniciou lá atrás com nós, mas iniciou já no sub-20, já é o terceiro ano que ele está aqui no Lagoa. os goleiros, o Denerson, o Wellington, que faz, sempre fizeram parte do projeto.
Tem que ter um trabalho, tem que ter um trabalho psicológico também com essa rapaziada. Até porque eles não podem, eles estão ganhando uma oportunidade, mas é aquilo que é um trabalho que tem que se manter, né, também, né, Jair?
O bom é que os nossos guris hoje, eles vêm crescendo dentro do futsal com uma certa cultura, que é a cultura essa de jogador. Ah, vamos colocar o sub-15 hoje nosso. Hoje o nosso sub-15 vai jogar um estadual. Então quando tu vai jogando um estadual, tu já vai criando às vezes algumas características de que você tem que... Não é só jogar bola. Tu tem que ter um comportamento, tu tem que ter uma disciplina, tu tem que ter disciplina de treinamento. Então tu vai chegando num campeonato, tu não é mais aquela... Ou vamos colocar um projeto social que só vai jogar bola, não é... Tu tem que treinar, tu tem que saber aprendendo a marcar, tu tem que saber as jogadas, tu tem que, sabe, como é que tu vai fazer, reagir naquela determinada situação. Então, acho que os guris que a gente vem apostando na equipe adulta é passo a passo. Que bom que eles estão hoje no Lagoa, eles estão entendendo que o espaço deles eles vão conquistando aos poucos. Que é que nem a gente fala, os meus goleiros, né? A gente comenta, hoje o Denerson é um baita goleiro, hoje o Wellington é um baita goleiro.
Estão no caminho,
mas dentro da idade deles. Hoje o Denerson é um baita goleiro sub-20, o Wellington é um sub-20, mas é sub-17, e hoje o nosso titular é o Yuri, né? Então, o Denerson, um exemplo, só falando nesse aspecto da categoria de base, ele tem que esperar o tempo dele, tomara que eles consigam, né? Esperar o tempo... Às vezes é uma oportunidade e às vezes vem surgindo, às vezes o goleiro demora mais ao amadurecimento e eles têm que ir entendendo esse processo. Se eles entenderem o processo, tenho certeza quando chegar o tempo dele, claro que cabe às vezes a mim dar essa oportunidade, né? Quando chegar o tempo dele, tenho certeza que eles vão dar conta do recado.
Um exemplo que dá para se dar, Picolé, nessa ideia, é o próprio Matheus, né? Matheus, 3 anos acompanhando, mas não são 3 anos que ele está jogando no principal. Ele acompanha o time, acompanha a viagem, pega uma experiência, treina junto. Então tem todo esse trabalho de adaptação para que tu consiga ganhar uma chance e poder se destacar, né? O exemplo, o Matheus agora, de uns jogos para cá, tá mostrando a maturidade que tu pode confiar e colocar num jogo.
Só o fato de você treinar com a equipe principal, né, Picolé, já é uma grande coisa.
Eu vejo hoje o Lagoa como uma equipe muito organizada em todos os aspectos, em todos os sentidos. E essa evolução que os meninos têm que ter é uma evolução, às vezes, meio que lógica, né? Tu sai de um juvenil, tu tá bem lá no juvenil, tu é chamado para uma equipe adulta. Primeiro tu entra numa equipe adulta, primeiro tu tem que... Tu não pode atrapalhar o adulto. Aí depois tu começa a ganhar teu espaço. Depois de tu ganhar teu espaço, tu começa a entrar um pouco. Aos poucos a gente tá tentando inserir eles na equipe adulta e tu vai colocando aos poucos. Ainda tem jogo que eles vão jogar mais, tem jogo que eles vão jogar menos, até é o fruto do amadurecimento deles. Aí depois desse processo, eles já entram numa briga para jogar mais, que se torna uma briga, como a gente diz ali, é o terceiro cara da posição. Então, que nem vamos falar, o Matheus já tem condições de ser o terceiro ou ainda não? É juvenil? É ou não é? Mas já tem, já está brigando para ser o terceiro. Quando eu achar, nós da comissão, no caso a gente conversa muito, que ele já está pronto para ser o terceiro da posição, então ele já começa a entrar para a briga para ser o segundo. E assim vai indo essa evolução.
Já vai fazendo parte de um quarteto, né?
Já vai entrar num quarteto. Se ele conseguir encaixar hoje em um quarteto, beleza. Senão ele já está num terceiro da posição. E eles entendem isso. Eu acho que os meninos têm cabeça boa para ir entendendo essa evolução. Porque hoje tem muitos, às vezes eu falo para eles, que muita gente vai cobrar, mas tu não joga, mas tu não... E não pode dar bola para esse tipo de comentário, às vezes maldoso, né? Porque às vezes a cultura, eu vejo assim, de um menino só de estar numa equipe adulta, numa equipe que joga um gauchão, uma equipe que é o Lagoa, que entrou entre os 4 do gauchão ano passado, tu já tem que... Não pode ser qualquer um, né? Tu tem que assumir vários compromissos.
O fato de já estar ali já
só
é...
o fato de você já treinar, é. De você já viajar, de você vivenciar essa experiência de um time profissional. Mas, Picolé, você sabe que várias equipes estão se reforçando. A VF, inclusive, essa semana já anunciou uma contratação. Tivemos a saída do Jezinho, do Silva, né, jogadores que ainda as peças não foram repostas. Tem já algum nome em vista sendo estudado? Existe a possibilidade de uma contratação já para esse mês de julho ou ainda não?
Cara, eu acredito que sim. E, às vezes nós mesmos trabalhamos assim. Ó. Eu tenho que trabalhar com nomes, até foi, acho que até a direção, se vier aqui, pode falar até melhor que eu. Foi falado em alguns nomes, que até eu passei alguns nomes para a direção, que eu achava que, ó, eu acho que precisa um cara assim, um cara... E a gente foi atrás do mercado. Hoje o mercado, para tu trazer um jogador mais ou menos da forma com que eu pedi, é complicado por quê? Porque os jogadores hoje estão todos empregados. Né? Estão todos empregados. Para mim, trazer um jogador que eu quero, ser um jogador que eu digo nível bom, nível alto de jogador...
Liga Nacional.
Se eu for atrás de um jogador de Liga Nacional hoje, todos os jogadores têm seus contratos. Hoje o futebol o futsal está crescendo muito, né? Tudo com empresário, tudo com contrato assinado. Para mim tirar, eu passei vários nomes até para o Davidson entrar em contato com esses atletas. Na quase totalidade desses atletas que ele conversou, vamos colocar assim, 8 nomes, os 8 não vêm. Porque um tem um contrato, que a multa é muito alta, o outro não quer largar a Liga Nacional para vir, o outro está bem lá, o outro tem o um salário alto, que o Lagoa não consegue pagar, e assim vai indo. Então, é querer trazer um jogador. Tem jogador para trazer, mas tem que ver se encaixa de repente. Então, acho que por isso nós estamos, às vezes, demorando um pouquinho para trazer, e nesse meio tempo, que bom que não... que eu estou conseguindo ganhar, né? Não estou perdendo, então não tem aquela sangria desatada. E então nós estamos ganhando, mas nós estamos atrás. Eu acredito que, de repente, se fechar, a gente está atrás, a gente está no mercado. E tudo é negociação, né? Tudo é conversa. Mas eu espero que agora, dentro dos próximos dias, de repente, acho que consiga apresentar algum para ir incorporando de novo, para indo dar uma sustentação para a equipe, que eu acho que isso é importante.
Tem algum nome que está meio engatilhado já, Picolé?
Olha o furo de reportagem.
Não, eu posso
fiquei
falar.
Curioso, sabe? Eu também fiquei bem curioso. Sabe por quê, Picolé? Existiam uns rumores aí que o Lagoa estaria negociando com o Gé, jogador que jogava no Atlântico de Erechim. Acredito que hoje é meio difícil trazer esse jogador, né?
Cara, é que tudo funciona assim, ó. Cara, eu queria trazer. A gente às vezes quer trazer muito cara. Mas vamos dar o exemplo do Gé, já que tu tocou no nome do Gé. O Gé estava no Atlântico no passado. O Gé é campeão mundial pela seleção brasileira.
Compadre do Silva.
O Gé estava fora do país. O Gé já tinha. Até acho que ele tinha acertado com duas equipes agora da liga. Até deu um problema ali com ele. E o Gé é um salário muito alto. O Lagoa não tem esse... Não está nesse patamar para conseguir trazer um jogador hoje... Claro, ele já está mais velho, né? Ele já não vai mais para a seleção. Mas o Gé é campeão de Liga Nacional. O Gé Bia, acho que o tri campeão de Liga Nacional. É um cara caro para o Lagoa. É um nome, sim, que não é nem... Eu vejo hoje que não é cogitado pelos valores que ele ganha na atualidade. Né? Não, claro que... Pra frente a gente não sabe.
Não é impossível.
Às vezes cada jogador é um ano. O jogador que está empregado e você querer trazer é um valor.
Porque você pega o Silva como exemplo, estava aqui em Lagoa Vermelha e hoje jogando pelo Campo Mourão, tá se destacando na Liga Nacional. Tá fazendo gol, tá jogando bem, tá sendo titular.
O Silva é bom jogador, né? O Silva nós conseguimos trazer o Silva o ano passado. Foi numa uma transação no qual ele tinha saído de uma equipe. Ele estava sem equipe naquele momento. E como ele é de Erechim, ele estava atrás de um lugar perto para ele jogar. Então fechou com o nosso, nós estávamos atrás de jogador. Coloca os próprios Silva hoje que está no Campo Mourão. Para mim chegar lá e tirar o Silva de lá, vamos colocar, coloca ele ganha R$100 por mês. Para mim, tirar um jogador de Liga Nacional, eu tenho que pagar 200. Uhum. Eu tenho que pagar mais, eu tenho que seduzir o cara para ele largar de uma Liga Nacional para ele vir jogar em Lagoa. E às vezes a gente fala muito nisso. Eu vou trazer um jogador da Série Bronze ou da Série Prata. Para Série Bronze e Série Prata, o Lagoa é grande. Para Liga Nacional, o Lagoa é pequeno. Né? Então tem isso aí também. Muitos jogadores é sondado, até os jogadores que foram conversados, não é o jogador de nível de seleção, porque a gente
tem
que
um
não
nome,
consegue, né, trazer.
Tem um nome que vocês estão conversando.
Tem, na verdade, foram conversados com vários nomes. Né? Porque até, não sei se nós vamos trazer um ou dois jogadores, até a minha intenção hoje é dois, que a gente consiga trazer dois, não sei se nós vamos conseguir, não sei se vai ter dinheiro para pagar o cara, tem toda uma logística. Por exemplo, tem jogador que tu vem, tu vai trazer para cá agora, é jogador casado, é jogador que quer, eu vou, mas eu quero um contrato de um ano e meio, eu quero uma casa para mim morar, então tem vários encaixes para tu trazer hoje um jogador bom.
Dá para divulgar o nome desses jogadores ou você prefere manter...
Não, porque não vou falar, porque não concretizou o nome, né? Uhum. Uns jogadores que eu achava interessante para nós trazer, que foi ligado, foi entrado em contato e não fechou. É jogadores que estão todos empregados. Né? Um ala, um back, um pivô. É jogador que a gente vai atrás, liga e tenta entrar em contato com o empresário e acaba não se frustrando, mas tu não consegue trazer.
Hoje pro então time
tem
do...
que entrar em outro, no caso, em outra linha de raciocínio, né, para tentar trazer.
Olha, hoje no teu ver, assim, a equipe do Lagoa, qual que seria a tua contratação de prioridade, né, em qual parte do pivô, ala, enfim, o que que tu precisa hoje, o que que tá te faltando? Talvez não faltando, mas que seria bom pro time talvez dar um up ali. Enfim, num dos quartetos, enfim, alguma jogada.
Se eu vou te falar, até a semana passada, que eu tava sem três adultos, até a semana passada eu tava treinando com seis adultos. Com seis. Então, se eu te conversar, seis adultos e os guris, vamos colocar os guris juvenil. Seis, é pouco? Porque eu tinha dois machucados e um que tá fora. Então, é pouco. Então, se você me disser, vamos trazer um jogador, eu tô dizendo, tá, beleza. Um jogador.
Traz cinco que fica bom.
Pra fechar mais um, tá bom? Mas, no caso, não é agora. Porque a gente trabalha assim. Hoje eu tenho jogadores no grupos que eu faço, que fazem ala. Vamos colocar lá. Eu tenho, por exemplo, o Caio. O Caio é meu back e meu ala esquerdo. Se eu optar por ele deixar ele só de back, se eu optar pelo Caio de back, eu tenho que trazer um ala esquerdo porque eu tenho o Gabriel. Eu tenho que ter mais um. Se eu deixar o Caio de ala esquerdo, então eu tenho que trazer mais um back, que eu só tenho o Tix. Se eu for para o lado direito, que eu tenho o Xande, que é o ala direito de ofício, eu tenho que trazer, eu deixar o Cauê. Se eu deixar o Cauê na ala direita, eu também preciso trazer um back, porque eu só tenho o Tix. Se eu botar o Cauê, se eu colocar o Cauê de back, eu tenho que trazer um ala direita, porque eu tenho o Xande, mas eu tenho dois meninos bons, que é o Pedro, que é o Matheus. E tem o Braseiro, que faz tanto pivô como ala direita. Hoje eu estou ocupando ele na ala porque eu tenho dois pivôs. Né? Eu tenho o Ronaldo, tenho o Maico e posso colocar o Murilo ali de pivô. Né? Então, hoje o que eu tento fazer? Ocupar os jogadores aonde eu preciso. Hoje eu preciso de ala, eu coloco eles na ala. Hoje eu estou trabalhando assim. A semana que vem, porque nós estamos com muitos problemas durante esse decorrer de agora de ano. É jogador que foi embora, é jogador que é suspenso de última hora. Então esse tipo de jogador versátil, que eu gosto de trabalhar, hoje é back, hoje é ala, hoje é o que o time está precisando, eu estou conseguindo colocar. Então hoje, se eu vou te falar, eu preciso de um ala. Hoje, se for ver, hoje eu preciso de um ala. Né? Um ala esquerdo. Pro momento. Que daí eu consigo encaixar o time.
Você falava até da questão da... Como o futsal vem crescendo, né, Picolé? Se você pegar aí nos últimos 5 anos, vamos colocar, ganhou um grande corpo o futsal, né? Tá ganhando uma estrutura também melhor do que já era. E como tá ficando interessante isso aí. Porque antes você ligava para um jogador, tem um espaço aqui, tá afim de vir? Vem. Hoje não, né? Tem toda essa questão de contrato, questão de multa, então não é muito fácil também, né?
Não é, e até nós conversávamos assim...
Tem o lado bom e o lado ruim. O bom é que valorizou o esporte, valorizou, o lado ruim ficou mais caro.
Tá crescendo, né? É. E eu acho certo, é o certo, porque tu fica... Não é mais aquela... Não que seja fosse alguns anos atrás uma bagunça. Hoje está mais organizado.
Mais profissional.
Mais profissional. Vamos colocar o próprio Lagoa. O Lagoa, alguns anos atrás, até 2018, o Lagoa só treinava 3 vezes por semana, treinava só à noite. Os jogadores todos trabalhavam durante o dia. E o futsal era um complemento de renda.
Isso aí.
E um gostar. A base nossa era todos os jogadores de Lagoa e nós contratava 2, 3 ou 4 jogadores de fora para ajudar aqui. Hoje mudou, hoje os jogadores, é poucos jogadores de Lagoa, é mais a base que é de Lagoa, os juvenis que são de Lagoa. Jogadores de fora treinam de manhã, treinam de tarde, o principal trabalho deles é o futsal, né? E isso aí foi crescendo gradativamente. Mas isso aí, nós queríamos isso lá atrás. Acho que o Lagoa sempre quis isso. E hoje nós estamos dentro disso. Né? Para você ver como o futsal está crescendo. Então hoje, como eu disse, às vezes muita gente vão criticar, vão... Ah, mas por que, que não trazem aquele? Por que, que não... Um exemplo, o Gé. O Gé vai a fundo do Gé. Hoje o Gé, para nós aqui, tem um salário enorme, um salário gigante que o Lagoa não comporta. Né? E não é que a gente não queira, a gente não pode pagar.
E se você traz um jogador assim daqui a pouco, não que seja o caso de Lagoa Vermelha, mas em outra oportunidade pode até rachar o elenco, né?
Às vezes tudo depende, vai depender, porque às vezes os caras ganham, vamos colocar, que os caras ganham a mais do que o restante do grupo. Mas se o cara for gente boa, se o cara for bom de grupo, o cara estiver jogando bem... Ele vai ser o cara dentro do teu grupo.
Vai ser o espelho.
Vai ser o espelho. Se você traz um cara que o cara não se dá com ninguém, ganhando bem.
Marrento.
Não tá jogando nada. Te racha o grupo.
Ah, então eu não posso ser contratado.
Entende?
Ah, não. Pois é, tem Picolé. Nosso tempo aqui é curto, né? Pra tu ver como quando o programa é bom, passa muito rápido, né, Luiz?
Passa. Professor, pra nós finalizar, qual que é a estratégia pro jogo de amanhã e qual que é a expectativa lá em Vacaria?
Eu acho que o que eu digo, a gente vai preparando a equipe. Eu sempre preparo a minha equipe pra sempre jogos difíceis. E eu tenho que estar preparado. Eu não posso dizer assim, uma estratégia, porque o jogo em si me mostra muita coisa. Então eu tenho que estar preparado. E preparo meu elenco para isso. Se eu tiver que marcar uma pressão lá em cima, eu vou marcar. Eu sei marcar porque eu treino. Se eu tiver que colocar para marcar lá atrás, só marcar e sair no contra-ataque, eu coloco porque eu treino assim também. Outra marcação que a gente meia quadra, uma pressão meia quadra que a gente faz também, a gente está preparado para tudo. Se eu for efetivo nas minhas bolas paradas e conseguir fazer gol de bola parada, tá valendo. Então acho que eu tenho que preparar minha equipe para todas as dificuldades. Nós treinamos para ter essa dificuldade. Jogo fácil não vai ser. Jogo difícil sempre é. A gente sempre vai para ganhar também. Né? Então o jogo me mostra muito a estratégia que eu vou usar. Né? Que nem a gente brinca com meus goleiros. A estratégia é não deixar os caras chutar. Né? Não é essa a verdade, mas é tu travar chute, tu não conseguir, tu não deixar os caras jogar, isso aí é o ideal, mas também sempre tem o adversário para jogar contra você ali, e o adversário também tá tão preparado quanto a sua equipe.
É a marcação, né?
Né? O ano passado eu fui lá em Vacaria, nós ganhamos de 1-0 com 20 segundos de jogo. Fizemos um gol de uma jogada ensaiada de escanteio. E o jogo morreu ali. Deu 1-0.
O importante é os 3 pontos.
É, 3 pontos. Mas tu ia estar preparado para uma situação dessas, não?
Não.
Não tem, né?
Tem isso aí.
É. Fechou então, Zantu Tchê.
Fechou, Picolé. Obrigado pela participação. Os microfones da tua Rádio Cacique sempre à disposição de você, professor também das categorias de base, aí, juntamente com a comissão técnica, né? E do Lagoa Esporte Clube.
Beleza. Obrigado a vocês aí pelo espaço, pelo trabalho. Tamo junto.
E fica no compromisso aí agora. Vou colocar o homem contra a parede, entendeu? Vim ele e o Jair Dalemoli contar as histórias dos bichos que eles ganhavam lá em Erechim, as viagens. A gente agradece, então, a companhia. Lembrando que amanhã, então, a tua Rádio Cacique transmite o jogo também lá na cidade de Vacaria, a partir das 19 horas com o pré-jornada e às 8 horas a jornada esportiva diretamente da cidade de Vacaria. Tadeu, lembrando que aos nossos ouvintes, hoje à tarde também estará disponível no site da tua rádio uma matéria com o lutador Adriano Sierra, esteve conosco aqui. Ontem ele se consagrou aí campeão brasileiro de kickboxing na cidade de Vitória, lá no Espírito Santo. Então, o pessoal depois vai poder acompanhar a matéria no site da tua rádio.com. E você, Tadeu, muito obrigado pela companhia aqui hoje novamente no programa.
Fechou então, amanhã a gente se encontra lá em Vacaria para a transmissão do jogo, segunda-feira a gente retorna aqui uma hora com o Na Torcida.
É, eu estarei de folga, então eu vou fazer uma sopa de capelete
e vai assistir o jogo.
E assistir o jogo do Lagoa, né, e ficar lá, mandando informação para lá, para cá e assim a gente vai. Agradecemos a companhia e a audiência, este é o programa Na Torcida com oferecimento de Atoline Vidros. Fica aí, tem um rápido intervalo, logo em seguida Notícias da Hora e já voltamos com o programa Em Alta aqui na tua rádio.